Webcast Connected.
Para pizza big stream at them so good de mirai mo ima mo kake nuke no.
Todos conectados, players lagados da nossa galáxia perdida. Começa agora mais uma conexão do Lagcast. Eu sou o Zyder e eu nunca sonhei que estava caindo.
Eu sou o Guiné, sei com isso.
Eu sou o Sr. B e todo esse podcast é o Deja Vu.
Perfeito, perfeito,
perfeito.
Muito bom,
mano. Muito bom. Hoje estreando aqui no Lagcast e o vencedor do por WO nas finais daquela... Lembra aquele concurso que a gente fez, né? Chamada para novos membros? Tá aí, Drummer!
E aí, galera, eu sou o Drummer e eu estou sonhando novamente.
Agora vai ser tudo com novamente de novo.
E hoje nós temos duas convidadas especiais aqui que se apresentem aqui.
Primeiro. Oi, eu sou a Paula e eu tô muito puta, eu devia estar sonhando, sabe, Bart? Vocês estão aqui. Mas eu tô ficando imbecil, cara. Sabe aquele momento que você fica com sono, com tanto sono que o sono vai embora?
Mas eu tô melhorando.
O Deus não vai.
Ficar mongoloide.
Não vai conseguir dormir mais, ficar rindo sozinho.
Você sabe, né? Que ficar, sei lá, 17 horas sem dormir, uma coisa assim, é a mesma coisa que ter 1 miligrama de álcool na veia.
Nossa, já fiquei quase 48 horas sem dormir.
Sua bêbada.
Meu alcoólatra.
Oi, meu nome é Júlia e depois de 2 horas. 20 minutos e 25 segundos e eu ainda não tenho nada pra falar sobre sonho.
É muito assustador.
É isso aí, galera. O Gnu já dormiu, mas...
O Gnu?
O Gnu, seguinte, galera, isso é o começo, tá? E o Gnu dormiu da entrevista que vocês vão ver.
É, esse é o começo do fim do cast.
Isso, o podcast não faz sentido nenhum. A gente começou pelo final e terminou com o começo.
É. No cast reverso.
E o meio se perdeu.
É. Acabou, é, o meio não existe. Não existe.
E se vocês não notaram, nesse episódio vamos falar sobre sonhos, ou pelo menos pretendíamos isso, e já falamos sobre isso.
Porque como o senhor B disse, isso é um déjà vu.
É, esse cast inteiro é um maldito déjà vu.
E vamos rapidinho aqui pela leitura de e-mails e comentários, e depois nós voltamos pro que já foi.
Procura o pendrive de novo, Arthur.
De novo?
E o Arthur ainda tá procurando o pendrive dele.
ビガビガビガスティバ夢見ると
está começando mais uma leitura de e-mails e comentários do Lagcast. Hoje é referente ao cast de número 24, Brucutus. Comigo hoje está o Sr. B.
E eu.
Gnu.
Eu. Eu?
Ah, pensei que seu rosto estava derretendo.
E o nosso novo integrante, Drummer.
E aí, galera lagada do espaço.
E hoje vai aprender a ler e-mails. Vamos começar aqui. Antes de tudo, eu tenho um recadinho aí pra dar para as pessoas.
Então, galera, dia 24 de outubro de 2010 agora, vai ocorrer na cidade de Curitiba a quinta edição do Last Heroes, que é o evento promovido pelo grupo X-Blade. O evento é voltado para a cultura jovem em geral, assim como foram as edições anteriores, tendo foco no pessoal que gosta de anime, mangá, jogos, RPG, card games e outras coisas. E nós teremos várias atividades para animar e divertir a galera. Algumas das atividades são as salas temáticas. Uma delas será a sala de Chip Music, ANVs e gincanas musicais das Gurias Nerds, que é guriasnerds.com. Teremos também Next Step Games, que são jogos de Pump, Dance Revolution e Step Mania. E outra sala também será a sala de RPG e card games com o pessoal do grupo de Mãos de Armas. Além também de uma ampla área destinada a jogos. Terá vários games em free play e também diversos campeonatos organizados pelo pessoal do meialuax.com. Sobre os campeonatos, terá mais informação no site do meialuax.com. meialuax.com.
Hadouken!
Combo.
Combo Breaker.
Para fazer o encerramento das atividades do evento, vamos ter a banda Shibuya Rockstar, de Blumenau, Santa Catarina. Além de uma apresentação especial do grupo experimental Moospers, que é um grupo que toca músicas de games orquestradas. E também no nosso palco vai ser realizado o concurso de cosplay e apresentações de anime quiz, anime Q, danças de grupos pop coreanos, que os grupos serão o CEO e o Brisk. Além de Matsuri Dance e as coisas normais. Para ter mais detalhes e informações do evento, entre no site que é lastheroes.com.br. Vai estar o link aí no post. Também vocês podem seguir o Last Heroes no Twitter, que é last_heroes, que é o tracinho de baixo, _ é o tracinho embaixo. Entendeu? O evento vai custar somente R$5. R$5 é bicharia para todas as atividades que vai ter. Então entrem no site, siga a gente no Twitter e vamos lá se divertir.
Então, vamos ficar aqui com a vinheta da Game Station depois dessa longa jornada do GNU e voltamos com comentários.
Se você é como o Arthur aqui do Lecast, que adora games, então escutem a Rádio Game Station, a rádio que só toca games. Lá você encontrará vários programas muito bons que falam sobre games e tocam músicas de games do clássico ao atual. Aqui você pode ouvir também o Podcast Card, onde a rádio toca podcast de segunda a sexta ao meio-dia. O Lecast já passou nesse bloco e com certeza passará novamente. Escutem a Rádio Gamer Station. Aprovado pelo Arthur.
É, exatamente.
Primeiro comentário é dele novamente, o Linux. Cast simplesmente foda. Não importa nenhum problema de áudio, o cast estava massa demais. Schwarzenegger, o Governator, é o maior dos brucutus. Demais. Notei que o episódio anterior ficou um detalhezinho que indicava qual seria esse próximo episódio no esporro que o Sr. B levou do Arthur nos extras. Realmente o episódio foi muito engraçado. Tô segurando risos até agora. E claro, estou com o pessoal que não liga para que o Sly disse. Foi só piada sem graça. Nada que atrapalhe ver Mercenários que ainda não assisti. E esse cast só me faz ter vontade de assisti-lo. Ninguém gosta do Steven Seagal. Será que ele foi criado pelo Stan Lee? Pelo SS? Eu até gosto dele. Mas nunca vi nada demais no Chuck Norris, apesar dos facts dele serem engraçados. Mas é isso aí, galera largada. Abraços, Linux.
Valeu aí, Linux.
Teve uma meia hora de facts aí no último cast que eu cortei. Cara, puta que pariu, velho. Eles exageraram. Uma coisa que todo mundo já sabe, né? Todo mundo conhece os facts, né?
É, a gente falou o quê? São uns 15, eu acho. Não foi?
Uns 15 cada um, né?
Nossa, contei mal.
O que mais me dói, cara, é que o Chuck Norris é o pai e o verdadeiro autor de todos os facts que foram postados até hoje. E é só alguém fazer alguma coisa que ganhe destaque em qualquer coisa que já ganha os facts também. Eu fico muito
ferrado.
Tem uns
que eu acho meio esquisito. Eu nunca ouvi falar do cara, tem uns facts do cara. Como assim? Quem que é ele, caralho?
É. Os melhores facts.
Chuck Norris é o único válido ainda.
Então vamos para os e-mails. E o primeiro aqui... Olá, galera do Lagcast. Aqui é a Giza, do Gurias Nerds. E bem, primeira vez enviando e-mail aqui. Mas não tinha como. Eu ri muito. Sim, meninas gostam de Brucutus Movie.
principalmente as nerds. Cara, True Lies é o filme mais mentiroso que já vi. Pior que os jatos é ele pulando com o cavalo. Discordo que Tropa de Elite e filmes que passam mensagem não são de brucutus. É só uma evolução. O Danny Sensei tem foto de Stallone e Cobra, trola a entrega. Van Damme é épico. Vi tudo também.
Que ela viu tudo?
Olha. Eu fui reclamando.
Será que ela tá se referindo àquele lance da Gretchen?
Deve ser referindo à luz do espacate.
Tá, voltando. Odeio Steven Seagal. E sim, ele lembra a Sandra Rosa Madalena. Agora, pô, Jet Li é foda. Adoro os filmes dele. Os orientais, principalmente. Eu amava aquela sessão kickboxer. Concordo com a Liv. Clã das Adagas Voadora é mara demais. E o confronto? Quem é o final? Não tem como, tom de briga é fantástico. E confesso que chorei, e fica a dica. Ele foi baseado em uma história real que aconteceu na Coreia. É como era chamada escravidão. Duas famílias, uma prendia a outra, uma era rica, a outra para ser sustentada, era usada para trabalho e também para luta. Como disseram, o mundo é muito bizarro. Mais bizarro que qualquer filme. Sobre Vin Diesel, bem, ele joga RPG. Sou fã, embora não curta homem testosterona, como se nenhum homem anterior não tivesse testosterona também.
Ela gosta de crepúsculo, então.
Toma ela.
Tomara que ela goste de caras barrigudas, porque tá cheio.
Tem um vírgula.
Meu Deus do céu. Caraca.
Tem sempre uma exceção, né?
Tem uma exceção agora. Espero o futuro.
Você pior.
Bom, voltando. E não acharam de bonito, ao contrário da mulherada. O Byakugan foi ótimo também. E sabe o que é incrível? Como os caras também piram em Vin Diesel. Charles Bronson lembra meu pai. Acho que foi aí que comecei a ver filme de brucutu. E claro, Chuck Norris. Se ele não fosse quem é, não teria tanta fama no meio dos nerds. Sobre a polêmica, posso falar? Eu acho que o pessoal é muito bobo. O cara fez uma piada e o povo se inflamou. Ele pagou, deixaram, deu no que deu. Sinceramente, concordo. Brasileiro faz piada de português, de argentino e tá pouco se lascando. O Brasil faz piada com o mundo no Cala a Boca Galvão. Ele quer se inflamar? É verdade. Cara, o Brasil é um país de bundas, onde o povo para com futebol e que é uma trollada dos outros e não ser trollado. Sei lá, acho que tá na hora de rever os conceitos. No mais, ótimas participações. Adorei e foi um cast do caralho. Parabéns, meninos. Beijos, Sr. B, Humberto, Livcat e deles. Zaider e Arthur não existem no cast.
Não, não precisa chorar. Eu não tô chorando, você tá chorando.
Tô chorando, ele tá com o lencinho assim.
Mas, cara, sobre esse negócio de falar de brasileiro trollar todo mundo, cara, eu lembro do Mundo Canibal fazendo piada com o 11 de setembro, mudoso assim, era uma das maiores audiências do site, sabe? Cara, que coisa de mau gosto que era aquilo, e os brasileiros aceitavam na boa, sabe? Então, perto daquilo, piadinha com macaco brasileiro não é nada, né?
Eu tenho duas, que eu acho que é legal também, mas...
Duas considerações. O status atual do brasileiro de trollar e não ser trollado tá ótimo. Ninguém precisa rever conceito nenhum sobre isso. E se realmente somos o país das bundas, eu quero mais pra mim.
Hipocrisia e putaria.
É isso.
Bota
aí.
Bota no drama.
Bota no drama. O drama vai implantar esse silicone na bunda dele, já que ele quer mais bunda, né?
Eu quero mais bundas pra mim, não mais
bundas. Não, vai ficar popozudo você. Já era.
O senhor B vai te levar nos baile funk agora.
É, vai fazer sucesso lá. Um monte de negão vai ser de você. Tá fudido.
Ainda bem que aqui em Sampa, baile funk é só festa fantasia.
Assim, eu tenho fé que a Disney ainda volte a comentar um dia aqui. Como diria lá no pessoal do Papo de Gordo, um beijo no coração. Vamos pro e-mail do Rafael Smoke, lá da Taberna do Smoke. Fala aí, galera lagada. Falar desses filmes e personagens antigos é sempre muito bom. Nos faz lembrar de bons tempos que não voltam mais. Uma coisa que eu gosto de pensar sempre quando falam desses filmes é no Rambo. É engraçado que quando eu era pequeno, o Rambo era meu herói. Assisti os filmes sem entender porra nenhuma, mas ainda ele era meu herói. Tinha tudo do Rambo. Boneco, faixa vermelha, kit chute do Rambo.
É, porra, kit chute, cara. Kit chute era no tênis antigo.
Nossa.
Você lembra, não?
Não.
Kit chute. Eu também não, meu professor terceira vez.
Como é que tu lembrou então? Se não lembra?
É, o meu professor falou dele, disfarce.
Porra, quem lembra de que chute o Arthur? De ficar ficando velho. Toma essa. Mas depois de velho, reassisti os filmes e vi que Rambo era foda. Mas acima de tudo, era um maluco do caralho. Não posso gritar. E aí paro e penso. Porra, eu tinha como herói um maluco de guerra. Cresci e não fiquei maluco, eu acho. O que será dessa galera que tem como herói um vampiro do Crepúsculo? Tomara que tenha a mesma sorte que eu, ou não. É isso aí, um abraço, até o próximo cast.
É, o próprio exemplo que ele falou, ele não se influenciou pelo Rambo, então tomara que não se influencie com o vampiro do Crepúsculo.
Beleza, valeu, Smoke. E vamos aqui para uma mensagem de voz do André Castro Dedebest.
E aí galera lagada da galada perdida. Então, aqui quem tá mandando esse e-mail de voz é o André Castro, TDBest, que vocês me conhecem, né? E o episódio 24 de Brucutus foi legal pra caramba. Tipo, então, eu queria fazer uns pequenos comentários sobre esse episódio. Primeiro, caso vocês não saibam, aquele filme de Jet Li, O Confronto, o inimigo dele, assim, o inimigo não, o policial branquelão lá que gosta de dar tiro, é o Jason Statham. Sim, galera, se vocês olharem pra ver bem, é o Jason Statham. Statham. E tem um filme bacana demais do Jet Li, do... Assim, bacana, do Jet Li, do Jason Statham, que é o Rogue, o assassino, assim, que é bem bacana mesmo, assim, é legal esses dois, porque não tem tanta luta igual poderia ter, porque o Jason Statham, ele é faixa preta em uma dessas lutas aí, maneira pra caramba, e Stallone é foda, assim, acho que, sei lá, é um brucutuzão, assim, né, tentando falar. Eu achei que vocês podiam ter mencionado, pelo menos, o The Rock, que tinha o potencial pra ser um brucutu, já que vocês mencionaram o Vin Diesel, eu não acho que o Vin Diesel seja um brucutu. E é isso sobre a piadinha do Stallone aqui do Brasil, do macaco, no Fraseologia, sobre a piadinha do Stallone sobre o Brasil. Eu acho que tá, pô, o brasileiro tem direito de ficar indignado mesmo, pô, tem que valorizar a pátria, mas nós temos que entender que quando alguém fala, tipo, de Brasil, às vezes, pra um europeu, pra alguma coisa, o que é que os caras falam? Brasil? Oh, sim, futebol, caipirinha, carnaval. Porra, o Brasil é representado num jogo como uma cobra gigante numa árvore e um bicho verde, branca. Então, pô, não pode levar tão a sério, não, vai ter que rir e fazer por onde se respeitar. Não adianta ficar, pô, falando mal do Brasil, mas que o político tá corrupto, é todo mundo corrupto, blá blá blá, etc e tal. Não é assim, não, pô. Vote com consciência, hein, galera. Um DDBest abraço.
Em primeiro lugar, a gente não falou do The Rock. Até tava lá, tava na pauta pra te falar dele. A gente não falou dele porque, primeiro, ficou grande demais. Segundo, chegou na hora H. E o pessoal
não lembrou de nada.
Não lembrou do filme.
Tem que contar que o The Rock, eu acho que não é tão conhecido também esse ponto, né, cara? Ele não fez muitos filmes também.
Não, ele fez um filme, né?
Escorpião Rei.
Então, o resto, ele fez comédia, assim, que ele era um pouco mais... Tá?
A gente não podia falar de todos os brucutus, cara, nem ia dar tempo.
A gente tinha...
Ele participou de Hannah Montana, não tem respeito pra isso.
Não interessa o resto.
A gente tinha Samuel Jackson na pauta, a gente falou dele na entrada, na abertura do cast, e não falou dele no decorrer.
Esqueci de cortar, eu lembrei de cortar o The Rock, mas Samuel Jackson...
É referência.
Agora, se eu vi o Jason Statham tá lá no confronto Jet Li, eu nem reparei na época, né? É porque esses dias eu fui ver aí e eu vi realmente é ele, só que ele tá de cabelo, cara. Não parece.
Esquisito, né? Muito esquisito. Então vamos para os abraços, para começar aqui. Abraço para o Denis Sensei, que tossiu muito no cast passado.
Saúde, irmão.
Abraço também ao pessoal que comentou e mandou e-mails. A Giza.
Ao Smoke.
Ao Herman e o Fernando Coruja, que são do CervejaCast.
Linux.
Ao Fernando Lira, que tem acompanhado a gente. Somos muito agradecidos por isso. E ao André Castro, The Best, que mandou a sua mensagem de voz para nós. Obrigado a todos, que o comentário de vocês é muito importante para nós. O clichê que todo podcast fala, né?
Vocês que ainda comentam, vocês são resistência, né?
É por aí, é quase isso. Linux é resistência, o resto é...
Linux é o líder, é o John Connor da parada.
Recadinhos. Bom, primeiro eu estive lá no Single Player 2 lá, falando sobre PlayStation. A gente comemorou lá os 15 anos do PlayStation. E ouça lá, né, que a gente fez uma espécie de playlist e falou do PlayStation. Dizer toda essa história assim por cima. E os seus jogos também. E eu também estive lá no Dani Cash 50 pagando o mico do caralho, todo mundo quis lá no Twitter. Então se você quer saber.
O João, o nome do LikeCast lá, né?
Ah, eu coloquei. Ah, foda-se.
Eu imaginei o Arthur lá chorando pra gravar. Vocês vão entender, vai lá ver lá o.
Então, além do LikeCast aqui, que eu participo, que vocês estão todo mundo acostumado, eu também participo do Game Track do Meia Lua X, do site meialuax.com. O Game Track é um podcast de músicas de games. A gente escolhe uma temática e bota algumas. E o pessoal que participa do cast escolhe cada um uma música do game e a gente bota pra pessoa escutar. Muito massa.
Participei lá do Game Track ultimamente, foi no 14, não foi? Ou foi 13? Que era jogos de FPS, não? É, Survival Horror.
Olha. Bom, tecnicamente nós dois participamos do 16, né?
É, que vai ser lançado.
Não, que já lançou, porque vai sair praticamente no mesmo dia, né?
Que foi lançado, pense quando.
Foi lançado ou ontem, ou hoje, ou já foi lançado há muito tempo, dependendo de quando você ouviu, que é de 16 bits.
Foi lançado esse ano, 2010. Estamos gravando. Bom.
É isso aí, galera. Vamos voltar aqui a sonhar.
Pelo menos essa leitura de e-mails não foi um déjà vu, né?
Eu estou despedindo. Volto só no próximo cast.
É a primeira vez que o Arthur não participa de um episódio, né?
Meu computador fez greve naquele dia, não quis funcionar, aí não deu pra participar.
É, na verdade, você não quis dar as boas-vindas pro Drummer, né?
Isso
aí, beleza.
Então divirtam-se e não se incomodem com as viagens alucinógenas que a gente tem durante os sonhos, porque. Voltamos aqui da leitura de e-mails e comentários, muito rápido, que foi muito rápido, vocês nem perceberam. E o Sr. B fez aqui um resuminho que vai ler pra gente.
Então, antes da gente começar com a zona total que tá o cast, vamos tentar trazer um pouco de cultura aqui pra definições de sonhos um pouco específicas ou não. A gente deu uma procurada e o melhor que a gente achou foi no Wikipedia mesmo. Se der uma olhada, lá direto no Wikipedia tá escrito assim. O sonho é uma experiência que possui significados distintos se for aplicado em debate que envolva opiniões diferentes. Por exemplo, religião, ciência e cultura. O que mais a gente leva em consideração é pra ciência, né? É uma experiência de imaginação do inconsciente durante o nosso período de sono. Quando a gente tá dormindo, a gente tá imaginando coisas turvas que tá no nosso inconsciente sempre.
Dorgue.
Agora alguém fala alguma coisa.
Doencinha,
não tem que se apresentar. Oh, meu. Não, tô derretendo.
Caralho. Caralho. Insider, eu acho que essa vai ser a maior parte de erro que a gente vai ter.
Eu tô achando que não vai ter erros, vai ser um cacete.
Tá bom, vamos lá, cara. Eu tô ficando com sono, cara.
Eu tô derretendo.
Tudo
tão verde.
Vê as bolinhas rosas, não?
Nanche.
Nanche.
E as rosas? É. Massa, é... Como é que chama? Nuvens rosas.
Massa.
Caralho, cara.
Avança logo com esse trem.
Bem que é o que eu falei, resume em poucas palavras. Tipo,
sonho é uma.
A gente vê quando a gente dorme.
O sonho é a manifestação do seu inconsciente, daquelas coisas que você não pensa normalmente, tipo, sozinho, mas que a sua cabeça fica te cutucando daquele jeito, não dói, mas incomoda.
Coisas que você sabe, mas só que você não sabe, na verdade, só que seu inconsciente traz do fundo de sua mente para a frente, do background para o foreground, para você poder ter mais decente.
Cara, o que não tá leve e bem mais doido.
Sonho não é um processo em Linux.
É basicamente isso. Você pega coisas do background e joga no foreground.
Você descreveu o processo do terminal, caramba.
Só do mesmo jeito, porra.
Gnu, a gente tá falando de sonho. Deixa o Linux pra lá, pavo.
Sim, mas como a Paula tinha dito, é a forma do subconsciente conversar com a gente. Tem uma conversa esquecida logo depois que a gente acorda.
E também tem aquelas manifestações que são os sonhos, né? Com opressão, com coisas curvas, que é o pesadelo. Você sempre normalmente tem medo, ou não entende nada, as coisas acontecem sempre mais pro seu lado, ou pro lado de alguém que você ama, essas coisas.
Por aí.
Então vamos aqui começar aqui com sonhos bons. Eu não tive nenhum sonho assim exatamente tão bom, né? Sabe, só aquelas coisinhas tipo sonhar que eu já fiz parte de um Tokusatsu, né? Um Super Sentai. Esse tipo de coisa, matar pessoas.
Sonhou que você era o Power Ranger azul?
Não, ele era vermelho.
Ele era o vermelho.
Sou vermelho.
Como é que vocês sabem disso?
Ele contou.
Tá. Não, deixa
ele contou. Entendeu? Eu sonhei com ele me contando, mano.
Estão vendo o futuro agora, porra. Que sonho bom vocês estão tendo.
Caraca. Não, peraí. Vamos. Puta que pariu.
Então, eu posso começar com o meu sonho do pão?
Pode, pode.
E tal, tava eu, garoto juvenil, caminhando na minha cidade, tipo, cidade zona do interior, no interior do Pará. E aí eu tava caminhando, um dia ensolarado e bonito.
Calypso!
Não, velho, fica de boa aí, velho. Fica de boa aí.
Essa hora tem que cortar assim, como ele toca calypso.
Fica muito de boa. E aí, tava eu, garoto juvenil, passeando. Quando, de repente, abriram as nuvens. Veio aquele baixo de luz divino sobre minha cabeça. A marcha das valquírias tocando ao fundo. E os anjos bonitos celestiais cantando um belo coral. E aí, desce um saco de plástico do céu. Devagarzinho, com dois pães francês e meio. E vim parar na minha mão.
Dois pães e meio.
É exatamente. Outra metade um anjo comeu quando tava descendo.
Pois é, tipo,
nego rodando.
Taxa de entrega, mano. A coisa lá no céu não tá muito boa, não.
Nego roubando piada dos outros é foda.
Não parece comercial daquela manteiga Filadélfia lá, cara.
Engraçado, parece que eu já ouvi isso tudo.
Que déjà vu.
E tô ouvindo como traia a intensidade.
Não, cara, mas é sério, ser gordinho é um estado de espírito, não é uma questão física.
Naquele dia eu tinha feito um almoço pra mim, que era frango, peito de frango com manteiga. Só que eu coloquei tanta manteiga que virou tipo sopa de manteiga com frango. Aí naquela noite eu sonhei que eu tinha feito essa comida de novo. Só que eu tinha feito pra outras pessoas e elas gostaram, eu fiquei mal feliz. Ah, esqueci de acrescentar que tinha queijo de Minas derretido em cima, mas ele ficou boiando no meio da manteiga.
É sempre.
Então, parabéns para o seu colesterol, amiguinho!
Pô, tava gostoso.
Sopa de manteiga, meu bem.
Com queijo Minas boiando.
Outra história. tinha era aquela que eu tinha comprado um apanhador de sonhos, que nem a da Vaca e Frango.
Ah, é.
Só que era oficial.
Que nem o da Vaca e Frango, mano.
Sim, meu, a da Vaca e Frango era mó legal. Aí eu acho que o frango usa como cama elástica e arrebenta outros pesadelos da vaca. Sai. Mó legal aquele episódio. Ah, bem, eu comprei um, só que era bem menor. E foi depois que eu vi o episódio da Vaca e Frango que eu achei interessante. E coloquei na cabeceira da minha cama. E eu tive um sonho bom aquela noite. Eu sonhei que o garoto que eu gostava tava comigo. E eu salvei um dálmata. Era tipo um filhotinho de dálmata. Então o filhotinho de dálmata tava no meu ombro, no meu colo, assim. E o garoto que eu gostava tava dando um beijinho na minha bochecha. E todo mundo tava me aplaudindo, assim. Então era uma coisa muito fofinha.
No dia anterior, você viu 101 dálmatas, né?
Você sabe quem tava atacando os dálmatas. Não era a Cruella, não. Era o Mustafá.
O negócio funcionou por um sonho.
Olha lá, velho. Tipo, galera, quando vocês forem comprar apanhador de sonho, a Júlia já recomendou que compre o grande, porque o pequeno só cabe um.
Eu faço a Paula falar que no sol tá aí o sonho.
Põe no sol, lava em água corrente ou no sol grosso pra limpar as energias ruins.
Eu ainda tenho essa.
Tem que ir na padaria comprar outro.
É na padaria, exatamente. A padaria do apanhador de sonho.
Mas o apanhador de sonhos não é o padeiro.
É, velho, porque
não, assim. Não é porra.
No planeta que a gente vive, o padeiro faz pão e vende na padaria. No planeta da Júlia, a padaria vende apanhador de sonho, mano. E que, tipo, eu fiquei na cabeça que eu tinha que escrever uma carta pra cada pessoa que eu conhecia, tipo, que eu achava que eu devia deixar alguma coisa. E aí eu escrevi aquela caralhada de carta, 1000, 1000, e aí eu distribuí e tal, me ajudaram a entregar, né, porque eu não podia sair da maca, porque eu tava morrendo. E aí entregaram e, tipo, todo mundo lendo, e aí de repente passava o sonho, que nem aqueles cortes de filme romântico, sabe, que o povo fica, ai meu Deus, eu tô pensando em corta pro outro, corta pro outro, corta pro outro. Foi cortando pra 300 pessoas lendo a minha carta, e o povo chorando, aí, tipo, quando a última pessoa leu a carta, eu morri. E eu morri, tipo, eu lembro que eu tava chorando no sonho, eu acordei, tipo, com o rosto todo molhado, chorando, tipo, litros, 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 não entendendo por quê. Depois que eu fui lembrar aqui, que foi, tipo, que eu tava sonhando, treco e tal, eu venho os flashes do sonho na cabeça. Mas é um treco muito estranho, cara.
Esse negócio de sonho agonizante, cara, eu lembro de uma vez que o pessoal ficou discutindo coisas sobre sonhos, né, uns amigos meus, quando a gente foi lá pra carnaval em Cabo Frio, a gente ficou discutindo sobre sonhos, um amigo meu contou uma, cara, que, cara, eu acho que se fosse comigo, cara, eu ia acordar muito assustado, cara, porque ele falou que ele entra numa casa toda de metal, toda feita de metal. E tem um elevador, aí eles estão entrando, procurando o telefone, porque eles estão perdidos e tal. Ele e a família dele toda, né? Todos assim, pai, mãe, irmã. Aí entra na casa e tal, procura um telefone, isso aqui, não acha. O cara, ele começa a subir no elevador, daquele tipo antigão, saca? Que abre uma grade e tal. E é tudo de metal, tudo de metal. Uhum. Tem metal e vidro, saca? Aí ele começa a subir nesse elevador. O elevador sobe, sobe mais do que tem de casa, lá em cima. Ele começa a ficar desesperado. Aí aparece uma voz e fala, comece a rezar. E ele começa a rezar.
Que
ele fica rezando e o elevador vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo e estoura no chão. Mas antes, ele diz que momentos antes dele do elevador estourar no chão, ele passa a ver o que a mãe dele vê, tipo, como se ele fosse a mãe dele, saca?
Uhum.
E vê ele se estourando no chão dentro daquele elevador. Aí ele acorda.
Nossa. Já aconteceu de eu sonhar, tipo, teve um outro sonho que foi de terror também, assim, mais ou menos. Eu fiquei com medo na época, foi esse do Resident Evil, cara, que eu sonhei que eu tava jogando, e aí eu apertei uma combinação muito esquisita de botão, e aí eu entrei na porra do jogo. Eu e mais dois amigos meus. E aí, no Resident Evil 2. E aí a gente foi zerando o jogo, a gente foi fazendo o jogo inteiro. Isso eu sonhando, cara. Eu sonhei o zeramento do jogo todo, do começo ao fim. E chegava no final, tipo, a gente tava correndo do William, né? Que é o monstrão lá. E aí, cada hora que um ia correndo, aí o fulano ia morrer. Correndo, 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 morria. Aí quando o William ia me matar, eu acordei, tipo, dando aquele sustão, tipo, bom, pulando.
Coração na garganta, né? Coração na garganta.
Espaço pelo corpo inteiro. E o mais ridículo, tipo, o povo caía, eles tropeçavam no maço de cigarros e caiu no chão. E o William pegava eles e matava o maço de cigarros, destruiu os meus amigos.
Então, como você tinha dito do sonho do seu amigo, que de repente ele vê como se fosse a mãe dele, eu tenho muito desse sonho de terceira pessoa, sabe? Que, tipo, eu não sou ninguém no sonho, eu sou, tipo, é como se eu estivesse assistindo o sonho. E aí, às vezes, eu me torno algum personagem no sonho ou eu fico simplesmente sendo uma terceira pessoa. Um desses sonhos que eu lembro agora Era, tava num circo, era um picadeiro, e era uma coisa simples, era tipo, assim, não era nada coisas muito complexas e coisas. Era uma mulher que ela se segurava por um cabo de aço, e ela se, tipo, ela tava num patamar e ela se jogava, e ela tipo, dava a volta no picadeiro, voando assim, só segurando a mão. Quando ela tava na plataforma, em terra firme, eu vi em terceira pessoa. No momento em que ela saltava, eu era ela. Ah. Então, tipo, a sensação mais gostosa, porque assim, eu adoro voar e eu adoro deslizar, sabe? Muito rápido, sabe? O problema é que quando eu deslizo rápido nos meus sonhos, eu não tenho muito controle nas curvas. Então, eu, sei lá, que nem desenho animado, eu vou parar na parede.
Meu Deus.
Nossa. Ou coisas do gênero, mas eu não morro. Eu simplesmente falo, caralho, eu vou perder o controle. Mas eu sempre gostei disso. Então, e aí, na hora em que ela pula, eu me torno ela. Ela vai lá e pousa de novo na plataforma, aí eu paro de ser ela, eu fico vendo a pena. Eu tenho esses sonhos, tipo...
Vocês já conseguiram controlar o sonho, por exemplo? tipo, você tá no sonho, você sabe que é um sonho e você consegue moldar ele ao seu desejo.
Já, demorou, assim. É, na verdade, quando eu me tocava que era um sonho, eu acordava. Até que chegou um tempo que eu comecei a tocar um sonho, não acordar, aí eu tentava controlar. Só que, tipo, ou eu acordo muito cansada, ou o sonho vira muito repetitivo, porque eu começo a fazer o sonho, aí eu falo, não gostei. Aí eu volto e faço de novo.
Não, é assim, cara.
Começa a ficar sem graça.
Tem vezes que eu entro no sonho, tipo, é difícil tu reparar que eu tô sonhando, né? Eu penso que é vida real, normalmente, ou então penso que é alguma coisa bizarra e tal. Você não repara que é sonho. Agora, quando você tá sonhando e vê que é sonho, eu consigo moldar tudo, saca? Eu consigo criar casas, criar pessoas, criar animais, tipo, fazer tudo. Controlar o universo, sabe? É muito foda isso.
Nossa, velho, Inception, beijo.
Não, mas ele ali...
Ele
ali, ele cria antes de, tipo, tá no subconsciente dele. Eu crio na hora, saca? É mais sem de mim do que Inception.
Mas doente, doença mesmo.
Ah, mas no Inception a menina ela cria enquanto ela tá sonhando.
Ah, mas é coisas pequenas, não é tipo uma cidade, pessoas. Isso.
Ela dobra a cidade no meio.
É, isso eu não considero pequeno.
Mas cara, eu acho, tipo, eu não me lembro de. Eu não me lembro de ter passado por isso, tipo, de controlar sonho nem nada. E eu acho que deve ser uma coisa muito complicada, velho, partindo do pressuposto que é uma manifestação do inconsciente. O inconsciente é justamente aquilo sobre o que nós não temos.
Olha, é complicado, como a Júlia tava falando.
Coisa. A mãe da minha ex, né, ela tem habilidade assim, ela sonha alguma coisa ruim, né, ela acorda. Quando ela acorda, né, ela lembra que tava sonhando uma coisa ruim. Então ela para, pensa uma solução pra aquela coisa ruim, e quando depois que ela pensa, ela volta a dormir, ela resolve no sonho.
Ah, mas isso aí, tipo, resolver com o consciente ou inconsciente, né, não é resolver com o inconsciente, o próprio consciente.
Então. Ah, mas é difícil você, tipo, continuar o sonho depois que acorda.
Então, mas ela continua logo em seguida. É uma coisa incrível pra mim, né?
Não... Ela tem super poder.
Esse negócio de controlação é normalmente até quando eu tô voando. Eu tô voando, eu reparo que eu tô voando, eu não deveria estar voando porque eu sou um ser humano. Aí eu começo a cair. Aí eu falo, não, peraí, você tá sonhando. Voa. Tipo, esquece. Esvazia a mente. É tipo... Aí eu dou aqueles rasantes, assim, porque eu me toco bem na hora que eu vou cair.
É tipo aquela piada, a piada do sapo, né?
Sapo não voa.
É, sapo não voa. Eu acho que o sapo também não fala, os dois voltam a voar.
É tipo, yeah.
Igual não, velho, eu tenho. Né?
É, supermercado. Cara, não, mas eu tenho horror, cara, de sonhar com a altura que eu tô voando. É pedir pra eu acordar, tipo, querendo morrer. Detesto a altura.
Sempre que eu sonho que eu tô caindo de algum prédio, alguma coisa assim, eu acordo no chão mesmo.
É, estatelado.
É, eu nunca tive sonhos caindo. É muito estranho. Todo mundo fala, todo mundo já teve sonho que tá caindo, mas eu nunca tive.
Agora, outro lance de revelações no sonho. Esses dias aconteceu um caso aqui que até eu fiquei meio que espantado, né? Minha noiva sonhou que ela ouviu um barulho de carro na rua, que ela, quando chegava perto, o primo dela todo ensanguentado e quebrado, indo pro hospital. Aí ela pegou, me contou o sonho, falou que tinha ficado meio assustada, mas não teve tempo de encontrar o primo dela e falar pro primo dela, né? Duas semanas depois, o primo dela foi atropelado na nossa rua. Teve uma festa, sábado pra domingo, aí todo mundo bebendo e tal, aí deu um rolo na festa, aconteceu uma briga lá, o cara pegou o carro, foi até o final da rua,
deu um cavalinho de pau, voltou e atropelou todo mundo, praticamente tava na rua. Fez um strike.
Nossa,
que... Ele passou um monte de gente, um monte de cara aqui da rua, com os vizinhos e tal. É, tudo com fratura exposta, cara. Mó sangue, mó... Foi um cenário feio aqui, cara.
Glória, na hora. Né? Esse cara tem consciência, né? Isso aí.
Bom, mas é muito ruim, velho. Quando você sonha um trem e acontece alguma coisa parecida depois, ou a coisa mesmo acontece. Aí eu me sentindo muito mal.
Pô, depende do que é, né, filha?
Não um trem. Não um trem de trem veículo, mas um trem de coisa.
Não, depende do que é, filho. Depende de se for uma coisa ruim, realmente é ruim pra caralho. Mas se for uma coisa boa, fica
feliz. Cara, eu me sinto angustiada mesmo quando é uma coisa boa. Porque, tipo, eu não gosto desse treco de...
É, tomou um spoiler, né?
É, tipo, que bosta. Então você fica, ai meu Deus, eu já passei por isso. Não, eu não passei por isso. Então fica aquela sensação angustiante de repetição e um treco esquisito.
Ah, eu me acostumei com os meus déjà vu, ó, puxando de novo na cara do... Eu já me acostumei com isso.
Puxando de novo, um negócio que já perdemos, né? Mas e não sabe como acabar falando na hora de novo.
Eu já me acostumei com esse déjà vu, tem toda hora, cara, que eu sei que vai acontecer, eu chego a prever o que a pessoa vai falar, saca? Eu vejo, tipo, ah, eu falei isso, ué, esse cenário, exatamente o que tá acontecendo neste lugar, e eu digitei tal coisa, eu já vi isso acontecer. Aí eu penso exatamente no que o cara vai falar, e o cara fala, tipo premonição mesmo.
Porque o déjà vu, cada vez, meu dia vai ficando mais longo, sabe? Antigamente, para a fração de segundo, agora tá sendo segundos. Eu olho em volta, faz parte do déjà vu, sabe? Eu me tocando que é um déjà vu, faz parte do déjà vu.
É, tipo, dá tempo de você olhar em volta, analisar e pensar, saca? Antes era déjà vu, já aconteceu. Agora é déjà vu... Aí acontece.
Pesadelos, né? Vamos falar uns pesadelos aí.
Ok, tipo, eu já tive três sonhos seguidos. Não seguidos, assim. Na verdade, eu não lembro se foi seguido. Eu lembro que foram três sonhos iguais, que do segundo eu lembrava do primeiro, e do terceiro eu lembrava dos outros dois. E é... O primeiro, assim... Nos três eu tava numa casa, era que nem um videogame, eu tinha que sair da casa de qualquer jeito. Aí eu saio correndo, tipo, tem várias coisas na casa, aí eu sei que eu chego numa hora em que eu chego num saguão que tem uma sala, na verdade, que é uma mesa comprida, assim, com várias comidas. E na ponta da mesa tem um gordo, nojento, assim, de babador, todo lambuzado de comida, ele enfiando comida na boca, etc e tal. E os lacaios estavam em volta, eles me... Sim, eu estou falando as mesmas frases. Tipo, não é a primeira vez que eu conto essa história.
Sim, mas, cara, é exatamente as minhas frases, isso tá me assustando.
É tudo déjà vu.
Não, Bart, você sonhou com isso. Nunca aconteceu.
Uhum.
Então, aí os lacaios, eles me convidaram pra sentar. E aí eu sentei, né? Como se toda aquela casa amaldiçoada nunca tivesse acontecido. Eu sentei e comecei a comer. Só que logo em seguida que eu comecei a comer, o gordo do meu lado começou a passar mal. E aí um monte de barata começou a sair da boca dele, assim. Eu falei, pô, caralho, vou morrer. Aí eu acordei. O segundo sonho foi a mesma coisa, só que eu tava acompanhada de uma menina. Era uma menina mais jovem do que eu. Aí você sei que a gente teve uma hora que foi parar num abismo em que tinha uma plataforma. E aí tinha um cara andando do outro lado do abismo. Aí eu tentei chamar a atenção dele pra ver se a plataforma mudava, né? Aí eu falei, só que o cara era meio internado, assim. Aí como o cara não me ouviu, o cara não fazia nada, então eu e a menina ia sair correndo, a gente conseguiu passar pro outro lado do precipício, só que, né, tipo, de outra maneira. Chegando do outro lado, tava tudo cheio de neblina, assim, e aí a plataforma tava se movendo. Quando a plataforma chegou perto de mim, tava só a cabeça do cara. E ele virou pra mim e falou assim, olha, eu consegui mover a plataforma. Aí, tipo, peguei a mão da menina, tipo, saí correndo.
The Talking Head.
Eu saí correndo assim e foi de novo. Aí eu fui lá naquele cômodo com a mesa comprida, com o gordão, e convidaram pra gente comer. E aí a menininha sentou. Eu falei, não, cara, não senta que você vai morrer, não come essa comida, não toca. A menina não me escutou. Eu falei, com toda força. Aí eu abri a porta e fui parar num hall, assim. Só que na hora que eu fui parar num hall, tinha meio que uma grade. Sim, eu não tinha contado essa parte. Era uma grade que vinha até mais ou menos um umbigo, que por acaso era uma grade no meu colar. E aí, como eu não esperava ela, eu fiquei preso nessa grade e deu tempo dos lacaios me pegarem. E aí eu só vi a porta a minha frente se fechando. Beleza, acordei. Terceiro sonho. Mesma coisa, tudo, gordão, pá, hall. Depois do hall, você sai da casa e tem um jardim. Era um jardim meio decadente, assim, tava tudo folha seca. E aí só faltava o gradil. Aí eu cheguei no gradil, sabe? Tava ali, a porta tava se fechando. O cara foi lá e fechou a porta na minha cara. Pá! Eu tava, sei lá, a 5 centímetros da porta. E eu lembro até hoje a cara. Era tipo, era um crânio em chamas, como se fosse o Motoqueiro Fantasma. Só que ao invés de ser um crânio branco, era um crânio cinza, de cinzas mesmo. Então, tipo, muito se desfazendo. E ele riu, ele mandou aquelas gargalhadas assim, meio E eu lembro que, tipo, eu senti fúria, medo, sabe? Várias coisas ao mesmo tempo. Só que o que tava, tipo, em cima de tudo era raiva mesmo. Que eu falei, cara, depois de 3 sonhos eu não consigo sair dessa merda por sua culpa.
É, pronto. Se tivesse mais um, você ia ter
mais detalhes dessa merda.
Eu já tive um sonho parecido, assim, que foi... Eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, lembro disso. Tinha uma casa lá perto da minha casa, que era uma casa normal, né? Um portãozinho baixo, garagem, 2 andares, né? Uma janela que dava pra rua, tranquilo. Já sonhei, né, com ela, eu saí de casa e... Por algum motivo, tava indo pro colégio, eu entrei nela em vez de ir pro colégio, né? E eu entrei lá, era uma casa estranha, sabe, assim, tipo aquelas casas malucas, né? Casa mal assombrada de parque. E apareciam uns monstros estranhos. E eu corria pra lá e pra cá na casa e não tinha fim, né? Assim, sabe? Não tinha fim e só ia aparecendo uns monstros estranhos, uns negócios coloridos correndo atrás de mim. Eu tava fugindo do Zemo naquela época.
Mas... Previsão premonitória.
É, por aí.
Start vai te pegar.
Maldito Teletubbies.
Mas eu fui, corri, apareciam uns tipos de uns Drácula mal feitos, sabe? Aqueles bem estereotipados de desenho, né? E eu tinha medo desse negócio, não sei porquê. Eu saí e corria, até que consegui sair pela janela da frente. E formou um, tipo uma pontezinha ali da janela, continuou e foi até o chão e eu consegui fugir dali. Eu fechei e corri. Corri pra minha casa no pau, me escondi em casa até que acordei. Foi só, não tem nada demais, mas eu tinha muito medo naquela época.
Oh, véio, mas tem uns trem que não faz sentido, mas a gente fica com medo, mesmo sem saber, a gente fica tipo, o mais idiota que seja.
Mas e o Gnu, cara? Não tem pesadelo, cara?
Tem, o Linux parou de funcionar.
Ah, cara, esse aí não é pesadelo, esse aí é um sonho mesmo. O sonho da Microsoft disso acontecer.
Mas pro Gnu é pesadelo.
Gnu é um pesadelo, cara.
Ele usa Linux, ele sabe que nunca vai parar.
No pesadelo para.
Não para.
Fumboi,
o que pode acontecer é a rede da pau. Aí sim é um pesadelo.
A rede da Paula, né?
Lá, 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 lá.
Vai, conta aí, Gnu, sua experiência ruim no sonho.
Fora do Mustafá, né, no Rei Leão.
É.
Mustafa.
Sabe,
Mustafa.
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 Caralho,
Zé. Mustafa é da Ladinha.
É, mano, caralho.
Não, foi mal.
Mustafa da Ladinha. Mustafa da Ladinha, gente.
Também acho que não, mas...
É que eu já tô quase sono leve.
Não, Mustafa é o vizir lá do... Que é,
chama
Jafar.
A Jafar?
Nossa, doido.
Aqui, galera, vamos todo mundo dormir e amanhã a gente grava.
Dois Hadouken na cara aqui. Pariu. Vai, segue aí o Mustafa.
Pesadelos do que eu não tenho tantos pesadelos. Eu tenho, tirando sonhos normais, que eu até tive sonhos esquisitos assim, mas não foi assustador mesmo. Foi um sonho esquisito. Mas eu tive um sonho muito pesadelado que era um terror. Nossa. Tipo assim, a história é a seguinte, tá? Quando eu, tipo, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu acho, sei lá, por aí. Meu pai tava assistindo A Hora do Pesadelo. Aí eu resolvi assistir junto com ele, né? Claro que eu, pequeno, levei susto no filme. Naquela época, 1987, 89, alguma coisa assim, eu levava susto naquele filme. Aí eu fui dormir. E eu dormia, eu, meu irmão e minha avó no mesmo quarto. Aí eu sonhei que, tipo, de madrugada, aí o prédio veio atrás de mim, né? Eu tava deitado na cama e ele veio atrás de mim. Ele entrou no meu quarto pra vir atrás de mim. Aí, tipo, quando ele me acertar as garras, eu simplesmente pulei da cama, me desviei dele, tipo, super assustado, né?
É super ninja também, né?
É, criança pequena, né? Tipo, eu tô assustado, vamos fugir do.
É que ele também, é que ele assistiu antes do Hora do Pesadelo, assistiu aquele 3 Ninjas do Barulho.
Esse filme é mais novo do que Fred Gilg, eu acho. Existe, né?
Com certeza.
Aí eu simplesmente, eu fugi do Fred Luger no meu quarto, saí do meu quarto e comecei a correr pela casa. E o Fred Luger correu correndo atrás de mim. Aí eu, tipo, saí, passei pela cozinha, passei pela casa, pelos quartos, passei pela sala, até pelo carro eu passei, por dentro do carro e o Fred Luger atrás de mim.
Foi perseguição até você acordar?
É, aí tipo, eu corri dele, depois, sei lá, simplesmente eu não lembro mais, acabou o sonho.
Cara,
mas basicamente foi isso. E meus pais, tipo, eu não acordei, pelo menos eu não lembro de ter acordado, só acordar no dia seguinte. Mas minha mãe contou pra mim que eu gritei durante a noite. Tipo, ela acordou, foi lá ver assim, eu tava deitado, tranquilo, dormindo, assim, só que, tipo, ela ouviu eu gritando durante a noite. Uhum. Aí ela me contou no dia seguinte, eu gritei, nossa, nem lembro disso. Se eu lembro do sonho, mas não lembro de ter gritado nada.
Agora você levantou aí a parada de só sonhar com personagens de terror e tudo mais, cara. Eu lembro que eu sonhava muito com o Chucky, o brinquedo assassino.
Meus pais nunca me deixaram ver os filmes do Chucky.
Cara,
eu sonhava muito com o Jason, cara.
Muito engraçado. Também nunca vi nenhum filme do
Chucky. Tipo, o Chucky é bom, cara. Mas, tipo assim, eu tinha 4, 5 anos de idade e tava sendo o Chucky do SBT, né? Meu pai tava trocando de canal compulsivamente, como ele fazia antigamente, né? Aí tinha trocando, e passava Chucky. Ele trocava, não deixava ver. E uma hora ele chegou, vou sacanear esse moleque. Deixou no Chucky. E, porra, criança de 4 anos, curiosa, cara, eu vi o filme inteiro, Chucky 1, que me dá medo, sabe? Com 4 anos de idade, cara, eu peguei trauma dessa porra até os 10 anos, quando eu fui ver Noiva de Chucky, depois Filho de Chucky, aí virou galhofa total, sabe?
Filho de Chucky é muito bom.
Filho de Chucky é muito engraçado.
E o último filme, A Sogra de Chucky.
Eu nem vi essa bodega, cara.
Não, saiu isso.
Chucky conhece a sogrona.
Eu nem vi, eu quero ver depois. Cara, mas eu peguei muito medo, cara. Aquele Chucky antigão com o cabelinho palha, saca, pro lado. Nossa, e os dentinhos afiados. Cara, aquilo, eu sonhava toda hora com aquilo, cara. Cara, eu tava quieto.
Criança é horrível, cara. Criança, aquela fase que tá brincando de boneco.
Cara. Pois eu tava quieto. Mesmo. Normalmente eu tava quieto na minha cama, ele abria a porta devagar, vinha e dava uma facada, eu acordava. Era sempre assim, cara. E eram muitos sonhos repetitivos seguidos.
Eu tive um que era assim, né? Eu assisti. Tinha assistido a múmia, não tem nada de mal, assim, né? Nada de. Mas por algum motivo, quando eu fui dormir, eu escutava vozes, sabe, assim, vozes malignas. E toda hora eu acordava com essas vozes, eu não consegui dormir. Eu acordava, cheguei, fui lá. Eu acho que eu fui sonâmbulo nesse dia, porque eu acordei na quarto dos meus pais, sabe?
Ô, Zayde, isso chama esquizofrenia?
É. Não, eu acordei
no quarto. O psiquiatra consegue diagnosticar, sabe?
Isso faz um tempo, né? Criança, eu acordei no quarto dos meus pais, que falaram que eu não conseguia dormir, falaram que eu fui até lá e pedi pra dormir lá, porque eu não conseguia dormir.
Ah, cara, já falei coisa enquanto eu tava dormindo, meio que sonâmbulo, né? Cheguei, falei alguma coisa e voltei a dormir. E as pessoas falam, não, você falou isso. Eu não lembro de ter falado isso. Eu perguntei se você arrumou sua cama, tipo, você arrumou sua cama de manhã? Eu arrumei. E volto a dormir? Ignora a pessoa. Uhum. Você não lembra que falou isso. Não vai lembrar, nem deu. Você tava sonhando.
Mas ela falou isso pra mim, tipo, algumas vezes. Tipo, Júlio, mas você confirmou, você falou. Eu, hã? Quando?
Confirmei o quê?
Você tá doida? Eu não conversei com você antes de agora.
Confirmei o quê, né?
Você confirmou? Ah, que bom que eu não me avisei. Os meus atos, eu me amarrei em casa. Mas esse treco de sonâmbulo, cara, tinha uma amiga minha que ela era sonâmbula. E olha o nível, né? Lá na minha cidade, eu morava no interior do Pará, então, tipo, deslocamento de algumas cidades pra algumas cidades era de barco pelo rio. E aí, tipo, mano, tinham que amarrar a menina, tipo, porque a galera nesses barcos, assim, eles viajavam, tipo, um monte de rede. Só que ela não podia ficar na rede, porque ela levantava e, tipo, ela quase pulou do barco.
Caraca, mano.
E agora você imagina, de madrugada no rio, aquele rio imenso, e lá no Pará, o rio, a água dele é muito escura. Só a lua iluminando. E a porra da menina, imagina se ela pula no rio, velho. É tchau pra sempre.
Não, eu imagino a pessoa tá passando ali de madrugada, voltou de algum lugar, e olhando aquilo, mano. Desespero total, é um fantasma, socorro, sabe?
Não, velho, tipo, e a galera ficava super preocupada, porque ela saía andando nos negócios e tal, e abria a porta, e fazia os trem tudo. Se ela pulasse, era uma vez, cara, nem memória.
Mas conta aquele lance de sonhar com um personagem. Eu já sonhei com um, tipo, beijando em uma cena uma garota. E na hora que eu tava beijando, cara, ela mostra a língua. Era aquele bichinho do Jason lá na última sexta-feira 13 que ia passando.
Nossa, cara. Caramba.
Que bosta, hein? É que, ó, isso volta pros sonhos eróticos. É que esse chega num sonho erótico bando doentio.
Sonho erótico broxante, né?
Não, sonho erótico da doença. Doencinha, você tem probleminha. Declarado.
Cara, negócio de personagem, agora eu lembrei. Eu já sonhei uma vez que eu era o Sonic, saca? E eu via naqueles negócios da loop que o Sonic fazia nos joguinhos antigos, saca? E saía correndo desesperado e fazia, dava um loop, voltava, dava mortal, ficava andando, circulando de caralho.
Eu já tentei fazer isso na real, cara.
Você é doido, né?
Já sonhei com Bon Jovi.
O quê?
Já sonhei com Bon Jovi.
Isso é que é pesadelo.
Não, assim, eu nem sou fã, eu nem sou nada. Ele tava mais jovem do que ele é hoje. E ele foi extremamente simpático comigo.
Bon Jovi é farofa de qualidade. Excelente qualidade, velho. Eu já sonhei, tipo, que eu tenho uma banda, chama Poets of the Fall, que eu sonhei que eu tinha viajado, que eu fui ver um show dele. E que eu consegui, tipo, entrar pro camarim e eu fiquei conversando com eles, tipo, muito tempo. Eles fizeram um show, tipo, meio privado, assim, pra mim, mais umas 50 pessoas. Nossa, velho, eu acordei quase chorando. Eu fiquei de bom humor o dia inteiro, como se eu realmente tivesse ido no show deles. Muito legal.
Pra quem não sabe, eu sou baterista. E já aconteceu casos, cara, de eu ficar muito agitado durante a noite, assim, e a mãe ter que me acordar, na época que eu morava com a minha mãe, né? Ela ter que me acordar falando que eu tava balançando muito a cama e tal, e meu irmão tava com medo. Mas, e num sonho, não, e num sonho, eu sonhava que eu tava tocando, que eu tava me apresentando com a banda e tal.
Uhum.
E me sacudindo todo na cama.
Acordava dando porrada na cabeça do irmão, pensando que era prato.
Nossa, velho, mas é pior que a galera que toca bateria, você acha que é engraçado, né?
Não, eu sou normal.
Não, você não é normal, não. Chique, eu não acredito.
Não.
É normal pro baterista, sabe?
É, tipo isso. Você não bate o pé, você não fica batucando o dedo nos lugares, você não...
Ah, isso aí é normal de baterista. Pois
eu falei, o que eu falei?
Isso que eu tô falando, você dessa raça aí, tem tiques muito característicos. Tem um amigo meu que ele é baterista também, que eu já vi ele, tipo, tocando bateria dormindo. E eu deitada no colchão do lado da cama dele, olhando aquela cena brevelha, será que ele tá possuído?
Pior de tudo que é assim, cara, pra gente batucar é uma terapia clínica.
Bom, já que a gente entrou mais ou menos aí agora há pouco em alguma coisa sobre sonambulismo, né, com o Drew, baterista até quando tá dormindo, né? Então, vamos falar alguma coisa sobre sonambulismo, né? Os casos de sonambulismo.
Mas o pior é que sonâmbulo, dependendo do nível de sonambulismo, a pessoa, ela faz as coisas de olho aberto. Você não vê que ela tá dormindo.
Exatamente.
Tem até um episódio de House que tem...
Sim, eu ia falar isso agora.
Que a mulher, ela... Nossa, ela cara. Chegava ali... Não, tem um que é uma mulher, que ela chega... Essas mini consultas que ele tem durante o...
Ah, sim,
ela chegava, ele vira, você tá grávida, mas não é possível que eu tô grávida, eu não faço sexo tem um ano. Mas não faz... Você está grávida. Ela voltava, tem um brotoejo na minha bunda. Não, isso é ralado de carpete. Você anda fazendo sexo com alguém. E ela não acreditava. Aí chega no final, o House vira pra ela e fala que tem algum conhecido seu no prédio? Tem, meu ex-namorado mora no primeiro andar. Então você está fazendo sexo com ele durante a noite, mas está sabendo. Porque você é sonâmbula, sua ignorante.
É, isso eu lembro, mas também tem outro episódio de House que, tipo, era um pai e a filha. E eles têm meio que uma doença, assim, que eles não sentem nenhuma emoção. Então o corpo, ele precisa de sentimentos. Então o corpo desliga, ele, tipo, ele entra
ensina
no modo
isso
sonho,
pro B.
Ele entra no modo sonho e manda o cara fazer alguma coisa que dê emoção pra ele. Então, no caso do cara, faz ele comprar drogas. Mas ele tá sonhando, sabe? Uhum. Mas é o corpo que desliga, fala assim, não, deixa eu sentir alguma coisa.
Tipo, como assim?
Droga. Ele podia pedir por sexo, ele podia pedir por, sei lá, mountain bike.
É.
Ele ia até doar.
Malabarismo no
tipo,
sinal.
Rafting, tudo, mas não.
Aí os caras falam assim, então ele precisa de um rim novo. Aí pergunta pra menina, você quer doar seu rim? Você pode doar? Você assim, eu quero. Tipo, mas foi assim, numa paulada só, ela nem pensou no caso, etc. Aí o House falou, não, peraí, a gente não pode levar essa. Mas ela falou sim, não, ela tá sonhando. Ela tá sonando. Eu falei, porra.
Nossa, é cabuloso, velho.
Bem, então, na coisa do sonâmbulo, se é pra refalar todas as coisas, vamos... Eu falei daquela vez que tava muito calor, e eu gosto de dormir sedimentada. Sedimentada é a expressão que o professor falou, então, tipo, Imagine várias camadas de cobertor e coisas afins e eu embaixo.
Ela é uma cebola, né?
Tipo é isso. Essa segunda vez que ela tá falando, a primeira vez o pessoal falou, sendo desmentada, o que, que é isso, cara?
É, pois é, velho, a gente nem tem mais a reação do assusto, do assustado, né? Porra, mano, mas sério, ser desmentado é um
eu
termo...
Eu amei essa expressão, eu amei essa expressão. Você tem que fazer uma arqueologia pra me achar embaixo dos meus cobertores.
É que não... Nossa, debaixo dos meus cobertores. Não, mas é tipo, esse sendimentado é tão errado quanto encontros consonantais que o DVD se sabe?
Não, sedimentado não faz mais sentido, né? Porque rochas sedimentar, né? É aquelas rochas que tem várias camadinhas quando
você... Ah, mas se for pensar em encontros consonantais também. Os encontros não tem a ver com consoantes na palavra. São encontros de pessoas e consoantes são gemidos. Acabou.
Obrigado pela tradução, assim, Bate.
A questão é que imagine várias camadas embaixo. Pronto, acabou. E é... Só que dessa vez, tava tão calor que nem meu corpo aguentou. Então, no sonho, eu levantei e fui dormir na sala. Só que eu não tinha reparado. E eu só tinha reparado que no sonho, eu senti uma coisa na minha cabeça, na nuca. Eu falei, meu, eu tô dormindo no sofá, eu não tava dormindo na cama. Isso no meio do sonho. Aí eu continuei sonhando. Quando eu acordei, eu tava na sala. Aí eu falei, tá verdade, cara, eu tô na sala. Uma outra coisa é aquele negócio que o Renan nunca teve, que é cair. Mas pelo menos ele pode ser cair ou não, mas aí normalmente é um passo em falso. Um passo em falso que você dá. Um sonho e você, tipo, acorda. Só que você acorda chutando. Acorda fazendo, ou dá um soco, um chute, uma cotovelada.
É, eu já
como eu já fiz quando... sala de aula. Chutei a cadeira da frente, olhei em volta. Ninguém viu, né? Todo mundo olhou pra mim. Não, ninguém.
Já acordei dando soco na cara do amiguinho que tava dormindo do lado, saca?
Eu já acordei socando a parede.
Nossa, imagina, tipo, soco na parede. Ai.
Lembrei, a questão que a gente tava conversando era que o Drummer, acho que era o Drummer que tinha falado, que ele ia dormir, só que ele tava sonolento, então ele tava falando, aí ele pensa que ele sonhou, que na verdade tinha acontecido, mas tinha realmente acontecido, ele não tinha sonhado.
Isso, exatamente.
É. Aí eu falei que tinha acontecido, que acontece comigo, mas quando eu tô pra acordar, eu tô naquela fase de sono leve, que até a Paula falou, ela tinha falado de 45 minutos de sono pesado e 45 minutos de sono leve, todo mundo vamos lá, sim, eu lembro. E agora eu esqueci a minha parte, legal.
Drogas, muitas drogas.
Tipo, a parte... Assim, eu tô na parte do sono leve, e aí, por exemplo, se tem alguém do meu lado, eu sonho que tem alguém do meu lado. Então, é, assim, o que tá na realidade, eu passo pro sonho quando eu tô nessa fase, né? Que normalmente é às 6 horas da manhã.
Vou ter esse lance de ser sonambulismo e tal. Na minha família tem uns casos muito engraçados, cara. Primeiro é que meu irmão, ele, quando morava comigo, ele jogava futebol também. E várias vezes, cara, ele levantava à noite, tipo, quase sentado na cama dele assim, gritando gol, gritando, pedindo a bola. Toca pra mim, toca pra mim.
Vejo pelo lado bom, não era futebol americano, senão ele se jogava isso de você.
É, cara, pior que era, se ele inventasse de fazer um touchdown, ia ser embaçado.
Isso é uma merda.
E virar um melão daquele melão que o Cid estraga na Era do Gelo.
Tem um primo meu também, meio que sonâmbulo, só que esse tinha mais extremo, né? Uma vez, meu tio teve que buscar ele na rua, cara, que a família já fica meio que esperta, né? Quando tem uma situação assim. Então, ele abriu a porta, abriu o portão e tava na rua. Quando ele pisou na rua, meu tio foi lá, correu, pegou ele no colo e jogou ele na cama. Né? Porque meu tio balançava, ele chamava ele e ele, cara, não tinha a menor reação. Parecia que tava um zumbi, cara.
Não responde, né?
Aí quando ele acordou no outro dia, todo mundo riu da situação e tal. Perguntou pra ele com o que ele tava sonhando. Ele falava que ouvia o caminhão de sorvete, igual no filme, sabe? Tava com vontade.
É o pior é se o caminhoneiro, o cara do caminhão de sorvete fosse o tio Jackson, né?
Eu tenho uns negócios assim que às vezes tá perto da hora de acordar, né? Mas eu tô dormindo, eu tô sonhando, mas eu também tô acordado e não consigo me mexer, estou escutando tudo à minha volta, sabe? Tenho sonho, tenho acordado e eu tô percebendo tudo, mas eu não consigo me mexer, né? Porque eu tô dentro do sonho, né? Eu não tô no estado de dormindo, então eu não consigo controlar meu corpo. E eu também não consigo, não tenho habilidade de controlar o sonho, tá acontecendo sonho também. Tá tudo misturado, né? Negócio assim, eu tô sonhando e tô, né? Puta, tô dormindo. Eu não consigo abrir o olho. Eu tô sonhando. sonhando? O que tá acontecendo, sabe?
Cara, isso de não conseguir abrir o olho uma vez, cara, eu passei um sufoco sinistro. Porque, tipo assim, eu tava sonhando e tal, né? Um sonho lá bizarro. Aí eu acordei num susto. Só que eu não conseguia me mexer, cara. Eu só ficava com o olho aberto. Eu não conseguia me mexer, cara. Não
aí era... eu ia falar sobre isso, velho.
Não era mais sonho, saca? Já era real. Só que eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. Eu só ficava com o olho aberto de um lado pro outro. Cheguei a lacrimejar, saca? Porque eu não conseguia, cara. Tipo, sei lá o que aconteceu, que o corpo achava que eu tava dormindo ainda. Ele não deixava me mexer. Eu ficava lá. Fiquei, acho que uns 15 a 20 minutos assim, até eu conseguir, tipo, despertar todo completamente, sabe?
Não, é, mas isso acontece muito comigo, cara. Tipo, eu tô dormindo, eu acordo, eu fico dura na cama, tipo, eu sou uma estátua. E eu não consigo me mexer, eu tenho consciência, eu estou pensando, e eu não consigo mexer meu corpo. Eu fico olhando pros meus pés, tipo, pés mexam-se, e eles não se mexem. Mão mexe, eu não mexo também. É muito ruim, tipo, quase chorar.
Aquela técnica do Kill Bill não funciona, né?
E não vai. Aquilo é mentirinha, gente. Eles iludem as pessoas.
Aquilo é um filme, não acreditem.
Aquilo é brinco. Não, é, mas é, esse treco de sonho é muito esquisito, cara. Quando a gente acorda e não faz, tipo, não consegue mexer.
Falando em questão então, de mexer, desculpa.
Pode falar.
Não, falando em questão de mexer, assim, eu sou uma daquelas pessoas que assim, não pode dormir do lado, senão eu chuto, básico.
Ah, isso muita gente faz isso, eu faço.
Não, exatamente. Só que, na verdade, eu percebi que isso só acontece na minha cama. Ou, tipo, ou na minha cama ou na cama da minha mãe. Se eu tô em cama alheia, sei lá, de um amigo ou qualquer coisa do gênero, eu fico parada, feito uma pedra, assim. Uhum. Eu acordei, eu tava dormindo com uma amiga, eu acordei e eu tava na pose, sabe, de defunto no caixão, tipo, com as minhas pisadas? Eu acordei, tipo, eu tava
retinho,
nessa posição, eu olhei pra baixo e falei, credo. Aí eu vi, eu tenho que fazer alguma coisa? Não, eu já até esqueci que você tava aqui.
Nossa, velho, já aconteceu comigo, tipo, de eu estar dividindo cama com um amigo meu, a gente dormindo, aí ele acorda de manhã, assim, vira pra mim, porra, Paulo, o que foi, velho? Você me deu um soco na cara. Como assim, meu filho? Você virou e acertou a mão no meio da minha bolsa. E eu, tipo, fui sem querer.
Quando eu era menor, tinha uns... Pode falar.
Então, só que a minha mãe só que já acostumou comigo, né? Só que uma vez o meu pai tentou dormir comigo. Ele acordou, tipo, no dia seguinte, ele virou pra mim e disse, cara, eu nunca mais durmo com você, cara. Puta que pariu, nunca mais.
Que mundo, né?
Não, então, é que assim, tem o cérebro e tem o cerebelo. Se não me engano, é o cerebelo. Tem uma parte do cerebelo que ele controla o nosso sono, o nosso equilíbrio e o nosso sono. Então, tipo, quando a gente tá dormindo, a gente mexe no corpo, tipo, tem gente que cai da cama, mas as pessoas que não caem, elas viram, aí chegam na beirada da cama, voltam. Porque o cérebro, o cerebelo, ele sabe as dimensões da sua cama. É muito bizarro. Por isso que quando você tá... Por isso, por exemplo, eu, quando eu tô em cama que eu conheço, eu me mexo pra caramba. E quando eu não tô, eu fico quieta.
O meu cerebelo é imbecil, então, porque eu viro do atestado na parede toda noite.
Foi isso que você disse pra mim, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, que louco, sabe? O nosso cérebro sabe as dimensões da nossa cama, e ele... Você tá dormindo, você tá se mexendo, aí ele fala, volta. Isso, para.
O meu não funciona assim não, cara. Ele, tipo, na minha cama eu fico mais parado do que na cama alheia. Na cama alheia eu dou mais porrada nos outros do que na minha mesmo.
Eu não, fico, velho, impressionado com isso, porque eu sou exatamente assim. Na minha cama, às vezes, não é que como se eu acordasse, mas, tipo, se eu me viro pra um lado, eu ponho, sempre me viro, a mão vai primeiro. Aí eu vejo que tá vazio o lugar, aí eu vejo que é uma coisa muito rápida, como se você, tipo, acordasse durante 5 segundos. Tipo, esse não é o lado certo. Eu viro pro outro lado e já tô dormindo de novo, que é muito rápido.
Velho, eu vi isso acontecer com um amigo meu.
Enquanto aquele lance de se mexer e bater, né, tem uma história engraçada, várias histórias, aliás. Quando eu era menor, eu ganhei, na verdade, um videogame e tinha, meu primo tinha um melhor, que eu tinha um Super Nintendo na época e ele já tinha um PlayStation 1. Daí, no final de semana, a gente, pô, não via a hora de chegar de sexta pra sábado e de sábado pra domingo. Eu ia pra casa dele, levava meu videogame e a gente ficava no quarto dele a madrugada inteira jogando. E só tinha uma beliche, só que no quarto juntavam todos os primos. Então, todo mundo tinha que se agrupar nas camas lá pra poder dormir um pouco, né? 2 horas, pelo menos, cada um. E nessa, eu dormia sempre com meu primo menor. E ele se mexia muito. E todo mundo que ia dormir lá com a gente, falava que à noite a gente não dormia, a gente ficava brigando, que era o tempo
tempo inteiro. Chute pra lá, chute pro outro. Chute pro lado, chute pro outro. Porque ele dormia cada um de um lado da cama. Ele dormia com a cabeça pro sul, dormia com a cabeça pro norte. Daí era só chute na cara do outro a noite inteira. Todo dia que acordava, um tava com uma parte do corpo roxa, de chute, ajoelhado.
Imagina os amigos olhando. Supervisor Drummer, vai!
Vai que é,
na jugular, na jugular!
Vai, matando na cara, matando na cara!
Dá Hadouken, Drummer, dá Hadouken!
Esse negócio de dormir assim, cara, já dormiram e acordaram posições constrangedoras com amigos ou amigas?
O
cara,
pai.
Isso é muito tenso, cara. Não, eu já acordei, cara, com a mão nos dois peitos da garota.
Foi seu inconsciente de ter,
é,
né?
Foi, não, eu acordei abraçado assim, saca? Tipo, a cabeça nas costas e abraçado, saca?
Aham, uhum, de conchinha.
Saca? Não foi de conchinha, foi só um tronco assim, saca?
Velho, mas aconteceu comigo já, tipo, de eu estar dormindo com meu namorado. E eu, tipo, quando eu quero dormir, mano. Não me atrapalho dormindo, que eu vou ficar muito puto com você. E aí eu acordava de noite, tipo, com uma mão entrando na minha blusa. Eu falei, o que que é isso? Eu olhava pra trás, ele tava dormindo. E eu, pô, cara, ele tá me molestando dormindo.
Isso que eu ia perguntar, cara, se alguém já sentiu lesado com essa situação, se já se aproveitou de alguém dormindo.
Não, nunca me aproveitei.
Não, ocorreu essa vez, só que foi inconsciente, infelizmente.
Bart, não. Você não me contei.
Não, e nego ainda veio na minha cara e falava, não, você tava com um sorriso na cara naquele dia.
Ah, claro, porra, não é só porque eu tô sonhando que eu tenho que ficar triste.
Não, mas eu...
Principalmente que ele tava sonhando, que ele tava apertando peito.
Não, mas olha só, mas no caso, eu não soube, saca? Eu, quando eu acordei, eu tava sozinho já, garoto. Já tinha levantado, já tinha rodado a baiana.
Chorado. Não, ela levantou chorando.
Mas engraçado, cara. Deve ter sido as desculpas. Não, é que eu sonhei que eu tava mexendo aquele mousepad engraçado, sabe?
Aquele da capisa. Sabe, laranja? Laranja. Apertar laranja.
Não, eu tava fazendo malabarismo no sinal.
Você chamou a menina de puxibeta, velho.
Que é, a desculpa do virgem de 40 anos. Eu sonhei que tava com um saquinho de areia na mão.
Eu já tive uns sonhos bem legais que viraram histórias minhas.
Ah, velho, já rolou comigo. Só que eu não lembro mais, eu perdi o arquivo.
Eu lembro muito bem.
Não tem graça.
Eu ainda tenho o arquivo também.
Ai, cara.
Bate, pode rir da minha cara, porra.
Eu tava falando das minhas sonhos que viraram histórias aqui. Tive um sonho, era em terceira pessoa, né? Eu tava, tipo, como se eu estivesse assistindo uma história de um grupo de jovens, né? Que viraram, que tiveram suas vidas estragadas de alguma forma, assim, né? Era um grupo de amigos que alguém matou um dos amigos deles, né? Daí eles viraram mercenários assassinos que começaram a matar pessoas más, né?
E... Mercenários não.
Expendables.
Não é exatamente mercenários, né? Que eles fazem isso só pelo matar pessoas que valem a pena ser mortas, né?
Eles viraram o Batman.
Só que Batman não mata.
É verdade. Viraram quase o Batman.
E era assim, uma das cenas, teve a cena do cara, do amigo morto, né? Depois tem uma cena que daí eles conseguem matar um cara e saem com umas AK-47 correndo e morre mais um nesse negócio, né? Nessa hora que devem uns guardas atirando, não sei o que, e morre mais um, logo em seguida, assim, tipo como se fosse um flash, cortou, já conseguiram matar um cara, já passou isso, nem apareceu, já estão fugindo, né, que tem umas garotas também no grupo, né, que foi um dos namorados dela, foi assassinado, um negócio assim, aí foi, mataram mais um, daí o principal, assim, né, que tinha tipo um personagem principal também, no negócio, o principal lá, ele faz uns negócios, ele consegue matar os guardas, né, com a AK-47, e eles fogem, daí eles monta o grupo, assim, e aí chega uma hora, daí ele tem, tipo, a polícia tá atrás deles, tem, tipo, uma investigadora que tá atrás deles mesmo, né, sabe até o nome dos caras, assim, daí ele liga, né, pra essa investigadora, né, não, mas a gente tá atrás de você, agora estamos rastreando a ligação, mas eu estou em cima do telhado aqui mirando em você, não sei o quê.
Que super bacana, beijo.
E vocês nunca vão me pegar, né, ele não atira nela, claro, porque ela não merece ser morta, ela é uma policial, né? Você tá fazendo o trabalho dela. E vai matar um outro cara. Foi. Nossa. Só isso, o sonho.
Doencinha.
Só isso o sonho, mas virou uma história que eu comecei e não terminei. Só criei introdução, os negócios assim, acabou.
Tem que botar os direitos autorais pra ninguém roubar ela.
Tipo isso.
O comentário que eu queria fazer é que depois que eu vi a Origem, eu sonhei com o Origem.
Nossa, velho, acabei de lembrar de um pesadelo que eu tive.
Então conta.
Esse treco de medo, eu tenho pânico de aranha. Mas assim, fobia, horror.
Eu não. Medo, não sei o
que. Que bom.
Só eu fazendo os trocadilhos, deturpando o povo fala. É. Aí, tipo, eu sonhei. E tem uns amigos meus que eles me zoam por causa disso. Tipo, falam que é frescura minha e tal, que não é medo.
Aracnofobia.
É, quase nesse nível. E aí, tipo, eu sonhei que eu tava andando, eu tava num quarto, assim. E aí chegaram os amigos meus e me encurralaram e pegaram uma porrada de aranha e começaram a tacar as aranhas em mim, velho.
Nossa!
E eles, tipo, tacavam as tarântulas enormes em mim, não sei o que. Eu acordei até tremendo, bicho. Tipo, tendo tiques nervosos.
Convulsões babando.
E eu tava sentindo, cara, com o corpo todo formigando, como se as aranhas estivessem andando em mim. Eu precisei de um tempo pra, tipo, respirar e falar, ok, foi tudo um sonho muito chato, vamos ignorar. Nossa, velho, foi uma das piores, sério mesmo.
Agora, é engraçado essa relação, né, cara? Quando a gente acorda de um pesadelo, a primeira sensação é, nossa, foi apenas um sonho. E quando é uma coisa que acontece, uma coisa que você quer que aconteça e tal, uma coisa boa que aconteceu no sonho, você fala, nossa, como poderia ser realidade.
É, tipo isso.
Eu tive um que aqueles típicos que você acorda dentro de um sonho, tá dentro de um sonho, né? Sempre acorda de novo, dentro do sonho.
Uhum.
Daí era assim, o primeiro sonho, eu tava em casa, por algum motivo eu saí do meu quarto, eu fui, não sei o que. Daí, por algum motivo eu acordei assustado. Só que daí eu levantei, eu escutei alguém entrando em casa, levantei, e a casa tava totalmente estranha, mas eu não me incomodei com isso, era como se fosse, sabe, porta que abria de lado, assim, né, assim, sozinha, que era uma, na verdade, uma estante, porta, esse negocinho, tinha mas tudo bem, né, eu nem notei
tudo
que tinha
bem. Isso.
Mas daí, era um amigo da família, velho, que eu não vejo há mais de 20 anos, eu não vejo há uns 15 anos, né, e tá, não sei o que você tá fazendo aqui em casa, entrando em casa, assim, né, família, não sei o que, e daí de repente eu acordei assustado de novo.
Sonhos infinitos, né?
Eu tô no meu quarto de novo. Eu levantei, mãe, o cara não tava aí, não sei o que. Não, não tem ninguém aqui. Não, mas eu lembro dele, acordei agora há pouco, ele tava aqui. Não, não tem ninguém. Daí de novo, assim, depois de um tempo eu acordo ainda no sofá.
Esse amigo da sua família chama-se Leonardo DiCaprio, por acaso?
Não, pior que não. Daí eu acordo no sofá, porque eu dormi no meu quarto e acordei no sofá ainda. Depois.
Nossa, velho. Foi tenso. É bacana, cara. Eu fico assustado, mas eu acho legal demais.
Não, por algum motivo no sonho eu acordava assustado, mas eu acordei normal, sabe? Quando eu acordei mesmo, eu acordei no sofá ainda. É isso aí, galera. Estamos falando daqui alguns nossos sonhos que viraram sonos, sonâmbulos e outras coisas mais.
Na verdade, tá todo mundo aqui dormindo, velho. Não leva a sério nada que a gente falou, porque, honestamente.
Até você está dormindo.
Isto é um sonho. Putz, quem nunca falou essa frase pra alguém, né?
Nossa, você está sonhando.
Principalmente assim, quando seu pai te dá um limite pra você chegar em casa daquela festinha e você tá chegando, ele tá lá, porque aquela velha história de pais, né? Não, a gente só consegue dormir quando você chega em casa.
Ah, é claro.
Não, vocês têm sorte, cara.
Ele vai entrando devagarzinho assim, ele olha, são horas, moleque. Fala, não, pai, isso é um sonho.
Você está sonhando.
Vocês têm sorte, aqui em casa eu tenho um cachorro desde sempre, né? Eu chego em casa, eu toco na porta, fecho, cara, encosto a porta na hora de fechar assim, eu nem tranco, o cachorro vem latindo lá do quarto.
Seu cachorro é psicótico. O cachorro é psicótico, velho. Ele é muito doente.
Ele vem latindo, correndo, os três, latindo.
O cachorro é o reflexo do dono.
Chega na minha cara, não me reconhece e continua latindo.
Te xingando, ué. Seus pais também não te xingam.
O cachorro também é sonâmbulo.
Aí não tem como chegar aqui de fininho, sabe? Nossa.
Nossa, não, é que dá. Só que pela janela. Tanto... Meu portão, ele é escancarado, ele faz muito barulho quando bate.
Acho que nem pra janela, cara. Se você entrasse pela janela, no segundo andar, mesmo assim, não dá.
Eu já tô quarto, daí ele não vai ter. Mas é isso, falamos de sonhos e vamos encerrar esse episódio aqui. E então, para mandar e-mails e... e-mails para o Likecast, como os pais, Druma?
Putz, cara.
Quebrou as pernas dele.
Dormiu também, acorda, porra.
Relaxa, cara, fizeram isso comigo também.
Dormi.
Ia me fudir
no só confirmei, likecast@likecast?
Não, contato.
O endereço é contato@likecast.com.br.
Exatamente. Nosso Twitter aqui é @likecast. Deixem seus comentários aqui no post, mandem os e-mails pro que já foi dito.
Follow-nos no Twitter.
É, também não esqueçam nossas comunidades no Orkut e no meu podcast. Queria agradecer também a presença aqui de última hora da Paula e da Júlia. Muito obrigado.
Muito obrigada ao Bart por não ter me permitido ir dormir.
Dormir é pros fracos.
E sonhar e ganhar material para colaborar com vocês no momento que eu não estivesse em estado quase narcoléptico.
Ganhar e perder.
É, tipo, intimidade é um caminho sem retorno, não é?
Já era, filha.
Acabou tudo, Stokes.
Depois daquele dia fatídico. Acabou-se tudo.
Fica quieto, velho. Obrigada pelo convite, de qualquer forma.
No meu caso, obrigado, Renan, ou Zyder, como aqui é conhecido.
É isso.
Você quer uma coisa maior que eu fale? Obrigado, muito obrigado.
Quer mandar um beijo pra sua mãe, pro seu pai, pra
Xuxa?
Principalmente pra Xuxa.
Pra sua família, pra minha gata, que tá aqui do meu lado, que me chamando pra dormir desde a 1h da manhã. E é isso. Eu não estou triste, eu só quero ver como é que vai ser o dia de hoje. A partir do momento que eu for dormir.
Cadu,
são 3h34 da manhã e é isso. Isso que eu tenho pra falar, galera.
Adendo.
É, só um detalhe. Só um detalhezinho. De nada. Não.
Só um detalhe básico, por exemplo, o Gnu já foi.
É, o Gnu, coitado.
Gnu já tá sonhando com a manada.
Com o Mustafa.
Com o Mustafa.
Se bem que eu curti muito do Dourado também na época do Big Brother lá.
Eu nem sabia quem é ele. Toda vez que eu ouvia falar Dourado, eu pensava no dragão. O dragão tá ficando fodão do nada, assim.
Não, tô derretendo.
Tudo do Rambo. Boneco, ficha vermelha. Não,
faixa vermelha.
Ficha vermelha.
Eles jogaram o fliperama do Vietnã.
Isso. Fliperama nazista, né?
Não, tô derretendo.
Eu sou o drummer, isso aqui é um... Ah, não, tem que falar, né?
Eu já era o Gnu agora, depois o Sr. B.
É, então pode vai falar, pode falar. Não, peraí. Ah, é, realmente, peraí. É, sou eu, né? Sou eu, tá bom. É... Eu sou o Sr. B.
Não, tô derretendo.
Tá bom, eu sou a Paula.
Fala.
Mas calma aí.
Metálico.
É, metálico.
Metal. Não.
Metálico.
Pode falar.
Tá metálico.
Dá dois tapas
aí. Velho, até agora. Mundo, sem mãe.
Sem mãe. Cara, sem mãe é muito bom.
Resolveu.
Eu tô vendo.
Olha lá, o sem mãe resolveu, mano. Presta atenção. E então?
Não, tô derretendo.
Deu erro mesmo.
Algumas peças de avô foram perdidas, como o sonho da Paula, o meu sonho, e o sonho do Drummer, e outro sonho, assim, geral.
Nossa,
é.
O sonho do Paul era tão
esse
legal.
Esse cast é do Val.
Esse cast é do Val.
Não, tô derretendo.
De novo. Cara, o cast tá montado lá Tarantino, né? Se você
for pensar. Vai dar trabalho nisso.
É, toma essa, editor.
Chupa essa manga.
Eu não terminei o último ainda.
Vamos lá. O Guido voltou, cara.
Não.
Ah, não falei, cara.
Se apresenta de novo.
É, fala tipo, Zugnu.
Eu sonhei.
Zugnu sonhei com isso.
Zugnu sonhei que tava gravando. Tipo assim.
Eu sonhei com tudo isso. Eu sonhei até com o Gnu respondendo, pelo amor de
Deus. Nossa, o maior prova que a gente tá sonhando é que o Gnu tá respondendo.
Fato.
É, pior que vai ser engraçado pro Gnu, né, cara? Sonhou que ele gravou um cast, quando o cast for ao ar, ele subiu pro membro do cast.
Aquele porra, mas eu tava lá, Nice.
Porra, fala.
Tá bom, senhor, vai. Fala. Lê.
Peraí.
Bernardo, presta atenção, Bernardo.
Concentra.
Então, a gente tava precisando de... A gente veio pro... Puta que pariu, peraí. Caralho, tem de novo ecoando na minha cabeça.
Não, tô derretendo.
O sonho é uma experiência... O sonho é uma experiência que possui significados distintos e se for... Peraí, deixa eu abrir a porra do Wikipedia que é melhor. Lê dessa porra do Skype me dá raiva. Média...
Mas precisa falar a fonte não, B.
Não,
só fala
tem que falar a fonte. Fala a fonte, mano.
O sonho é quando você bebe demais e fica sonhando com imaginações loucas. Ela não tem nada a ver com a realidade, ou às vezes muitas vezes tem. E você vive também, algumas vezes, em alguns focos coloridos ou rosas. Isso significa muitas coisas para as
tias. Orgas, orgas.
O Gnu chegou dando uma voadora de dois pés na porta.
Pessoas que não sabem como é que funciona o sonho sem sentido, é aí, ó.
Gnu é a prova viva.
E temos aqui um exemplo prático de como funciona o sonho.
É. A gente já teve vários exemplos.
Ele falou de setinhas rosas.
Ele falou de coisas.
A voz do Gnu é muito mais estranha depois que ele acorda.
Mas ele não tá acordado, mano.
Ele não tá acordado, exatamente.
Você não sabe, você já notou algumas vezes ele... aconteceu isso durante vários casts, você nunca notou?
Sumiço repentino do Gnu, de repente ele volta lá no finalzinho.
É.
Eu tomara não... que ele não comece a falar das bibliotecas em Java.
Pô, tá que pariu.
Não, tô derretendo.
Ah, também tem esses sonhos que você faz pra ver o futuro que certas pessoas têm,
já
assim,
falou disso, cara. Tudo em casa.
Mas já boa parte já.
Falou porra. Quando você tava dormindo. Agora são os sonhos bons que a gente perdeu no início.
Não, tô derretendo.
Caralho, que adivental, Paulo. Tu é foda, cara.
Viu, tô te falando, cara, a culpa é minha, eu tenho o campo. Eu sou a minha carta de médico. Quando o Paulo entra em campo, as pessoas ganham dano cerebral gravado. Mais pontos de mais mental e mais pontos de potencial homossexual.
Gravado?
Minha vez? Cara, eu esqueci o que vinha depois.
Minha vez?
Que bom frango.
Posso falar agora?
Tá? Foi
manda o frango.
Os sonhos de comida aí.
Sonhos de comida. Eu vou na padaria.
Não, tô derretendo.
Acho que a coisa já foi também, né?
Já
acho que já
acho
dá.
Acho que já foi, não sei.
Não sei, quem
aí
sou eu?
Aí chega a Zayda, não tava gravando não, que não... Ih, esqueci de botar pra gravar.
Tem que botar pra gravar?
Aí eu falo, déjà vu.
De novo, terceiro erro da Matrix.
Ah, vamos fazer mais 6 horas aí.
Aí você...
aí vou ter que... A gente vai inventar o trijá vu.
Aí você pensa e chega a pensar, porra, a gente só pode estar de sacanagem comigo já.
Trijá vu.
Trijá vu.
É nova banda.
Olha o bate, né?
Eu choro de rir.
Não, tô derretendo.
É um prazer.
Você já fizeram a
pensação? Já, cara. Já e você fez também. O pior que fez, você foi a segunda vez, era isso.
Tá louco.
Quando você vê na edição, você vai ver que não tá louco.
Não, eu sei que eu fiz, só que eu fiz meio que eu fiz ver. Não, sei lá. Porra, Bertinho, não esquece. Então tá.
Só.
Não, a gente gravou, ele falou.
Lambda, nerds, eu sou o Gnu e estou viajando no bairro desse.
Estou derretendo.
Estou derretendo. Viajou no espaço, né, cara? Viajou no tempo agora.
Tá de 8.
Estou derretendo, foi foda, cara.
Estou derretendo.
Estou derretendo.
Nossa, uma cilada para Roger Rabbit. No.
Não, tô derretendo.
Então, é que é o seguinte, essa parte do sonho dela aí não pegou, tem como fazer de novo?
Não. Sério?
Tá gravando, sim.
Ok, resumo. Eu saí 3 vezes com a mesma casa e eu não consigo sair dela. Ponto.
Não, agora tá certinho, ele gravou.
Relaxa, filho. Okay,
doença.
Só pra
isso, entendeu? Não, tô derretendo.
Mas todo mundo mudou o microfone pra poder falar, que legal.
É outra história, filho. Vai logo, pô.
Tô com pressa agora?
Claro, 2h45 da manhã, mano. Tu não tá com sono aqui.
Amanhã é feriado, eu acho.
Mas eu tô morrendo de sono, mano.
Ah, relaxa. Quando eu era pequeno, lá na cidade onde eu morava.
Ele fez a participação no Rei Leão.
Mustafa.
Não, tô derretendo.
O bom é saber que você ainda vai continuar gravando depois.
Então, vamos começar o episódio.
Vamos não, gente, começar. Vamos começar.
Mas eu tô aqui.
Mas eu quero dormir.
Tá muito sem lógica isso, cara.
O bom é que
a gente vai terminar pelo começo.
Eu já tava até acreditando na despedida aqui, eu tô olhando aqui pro meu cobertor. Aqui.
O Zayder, o problema.
Era o pai, já tá chegando.
Ô Zayder, como é que nós vamos gravar o começo sem o Gnu?
É, sem o Gnu, cara. O Gnu
partiu, cara.
Amanhã você pede pro Gnu fazer a apresentação dele.
E não parou de funcionar.
Mas que
caiu a medalha.
Vixe que o Guino chegou atrasado, perdeu a entrada.
Lagcast. Disconnect.